Pergunte ao doutor. Temas que interessam à sua saúde.
12 de março é o Dia Mundial do Rim.
Nas últimas duas décadas, o Brasil viu o número de pacientes com doença renal crônica triplicar. Hoje, mais de 133 mil pessoas fazem diálise no país e estima-se que pelo menos 25 mil pacientes morram por ano em decorrência da doença.
E com a proximidade do Dia Mundial do Rim, vamos falar sobre a doença que acomete um órgão vital para o funcionamento do organismo. Então, vamos acompanhar com a Samara Sadek a edição desta terça-feira do quadro Pergunte ao Doutor.
Sobre a doença renal crônica, eu converso agora com a doutora Ana Beatriz Barra, médica nefrologista. Doutora Ana, muito obrigada pela entrevista aqui à Rádio Senado.
O prazer é meu falar sobre esse tema tão importante.
Doutora, eu começo perguntando por que esse aumento de casos de doença renal crônica no Brasil, número que triplicou em duas décadas, é isso mesmo?
É isso mesmo. E assim, a explicação é bastante tranquila se a gente pensar no Brasil como um país jovem. Esses índices eles foram aumentando muito nos países desenvolvidos porque as pessoas foram envelhecendo e a partir do envelhecimento elas passam a ter mais doenças e também soma-se a isso o fato dos nossos hábitos não serem mais tão saudáveis, né? Então a gente tem muita gente obesa, a gente passa a ter com isso mais hipertensão, mais diabetes. E essas são as principais causas da doença renal no mundo. Então, o Brasil está passando por essa fase de envelhecimento da população, de mais diabéticos, mais obesos, mais hipertensos. Então, é natural que a doença renal venha junto com essas comorbidades, né, com essas outras doenças.
E como é que ela começa a se manifestar?
Na verdade, o mais importante da doença renal é a prevenção, justamente porque ela se manifesta numa fase muito tardia. O paciente, quando ele tem doença renal leve, ele não sente nada. Moderada, ele não sente nada. Ele vai sentir, vai ter sintomas a partir de uma fase bem avançada da doença, quando pouco se pode fazer para melhorar o desfecho, né? Melhorar o destino do paciente. Então, a gente precisa do paciente para fazer evidência, para ver se o paciente tem doença renal, a gente precisa fazer exames de rotina de creatinina e exames de rotina de urina simples, que a gente chama de EAS. E isso é especialmente importante para quem é diabético e hipertenso.
Em relação ao exame de sangue, por exemplo, uma pessoa aí, a senhora falou, na população jovem, que está envelhecendo, que está engordando, que está tendo problemas de comorbidade, né? No caso, para diabéticos e hipertensos, essas pessoas, às vezes, já fazem exames de rotina, não é? E mesmo assim, não chegam a detectar algum problema. Qual é a dificuldade,
porque,
então?
A dificuldade é especialmente porque muita desinformação em relação a esse exame que cuida dos rins. Os rins são órgãos super importantes, no entanto, a gente pensa muito mais no coração, né? O colesterol, todo mundo sabe o que é. E quando a gente fala de creatinina, às vezes mesmo outros especialistas não se dão conta de quanto é importante que a gente, no nosso exame de check-up, nos nossos exames de rotina, a gente faça o exame da creatinina.
Agora, quando a doença já aparece, como a senhora falou, já é um quadro mais avançado, qual é o problema que ela traz para o paciente? Como é o sintoma? Como é que é a vida do dia a dia dessa pessoa?
É bom entender que o rim é um órgão vital e ele é um filtro perfeito, né? Ele tira todo o excesso de toxina que a gente produz no nosso metabolismo normal. Então, eu e você, quando a gente come, quando a gente anda, quando a gente corre, a gente produz toxinas e essas toxinas elas são retiradas pelo rim. Além disso, o rim também tira o excesso de água. Já pensou se a gente bebesse 2 litros de água todo dia e a gente fosse somando esse litro de água, a gente ia virar um balão, né? Então, a gente precisa também retirar o excesso de líquido. Então, o rim faz isso. Quando o rim começa a falhar, e aí lá em torno de 10% da função renal, quando começa a ficar menos do que isso, a gente começa a ter o sintoma de acúmulo das toxinas e de acúmulo de líquidos. Então, a pessoa pode ficar inchada, pode ficar enjoada, pode ficar com soluço, pode emagrecer por conta das toxinas que se acumulam no organismo. Então, são os principais sintomas que o paciente vai ter, são os sintomas relacionados à retenção do líquido e os sintomas relacionados ao excesso de toxina que está no corpo.
Eu converso com a doutora Ana Beatriz Barra, médica nefrologista, falando sobre a questão da doença renal crônica. Agora, doutora, a senhora falou a questão de beber água. E a gente não sabe exatamente qual é o indicado, qual é a quantidade indicada de água para a gente conseguir manter os rins funcionando naturalmente, com saúde.
Isso é uma pergunta super importante, porque a gente acha também que excesso de água faz bem. A vida toda é um equilíbrio e a doença renal não é diferente. Então, a gente tem que beber a quantidade boa de água, entre 2 a 3 litros por dia. Se você suar mais, perder mais líquido, você toma mais água. Mas não é legal, por exemplo, você tomar 5 litros de água, porque aí você começa a diluir os mecanismos que protegem também o rim.
E isso a senhora está falando da água, não dos líquidos em geral.
Na verdade, os líquidos, eles ajudam também, né? Mas a gente precisa tomar líquidos saudáveis, não tomar refrigerante, tomar água, suco natural, né? Mesmo chá, isso é bacana de tomar. Pode contar como líquido do dia a dia, sim.
Sim, agora, por outro lado, o que a gente deve evitar em termos de alimentação ou mesmo de hábito? Por exemplo, essa questão de prender o xixi, isso atrapalha também o funcionamento dos rins?
Olha, isso atrapalha principalmente para a infecção urinária. E aí, principalmente as mulheres, se elas prendem muito a urina, elas acabam tendo infecção urinária de repetição. É claro que isso não vai fazer uma doença renal crônica a ponto de precisar de fazer diálise ou transplante, né? Assim, do mesmo modo que um diabetes não cuidado, mas é um cuidado para evitar a doença renal, sim. Agora, o principal de você evitar são os hábitos que não são saudáveis. Então, fumar faz mal para os rins, do mesmo jeito que faz mal para o coração. Obesidade faz mal para os rins, a diabetes faz mal para os rins. Então, se você é diabético, você precisa ter o diabetes muito bem controlado. Uma coisa que é muito importante de falar para a população em geral é diminuir a ingestão de sal. O sal, ele é prejudicial ao organismo. Naturalmente, a gente não deveria comer tanto sal. O brasileiro come muito sal e a gente precisaria reduzir isso na nossa alimentação.
Agora, doutora, para quem está com a doença renal, para quem já está nesse quadro crônico, qual é o tratamento? Como é que o Brasil, o Sistema Único de Saúde, no caso, né? Como é que esse paciente está sendo atendido?
É com muita tristeza que eu te digo assim, que a doença renal crônica na sua fase, que a gente chama na sua fase mais adiantada, a sua fase final, né, que é quando o paciente precisa de diálise ou de transplante, é com muita tristeza que eu te digo que a gente não está fazendo o melhor para todos os pacientes. A gente já tem terapias modernas, a gente já tem como individualizar o tratamento de cada um, porque cada um vai ter uma necessidade, cada paciente vai ter uma necessidade diferente do outro. Então, a gente tem dois tipos de diálise, a diálise peritoneal e a hemodiálise. A gente tem um transplante e a gente não tem oportunidade, principalmente no Sistema Único de Saúde, de oferecer o que é melhor para cada paciente, levando em consideração não só os seus aspectos de doença, né, mas também seus aspectos sociais, de produtividade na vida. Porque de que adianta, né? A gente estar vivo, a gente poder ficar vivo apesar de um órgão vital que não funciona, fazendo diálise ou transplantado, e a gente não consegue ser produtivo, não consegue ser feliz, não consegue ter qualidade de vida, né? Isso é muito complicado, é uma doença que ela requer muitos cuidados, e eu acho que esse tipo de paciente, ele merecia um olhar diferente, né? Em todos os sentidos, tanto dos convênios privados quanto do Sistema Único de Saúde, um pouco mais de empatia com alguém que vai precisar de um tratamento para o resto da vida, né? E que precisa ser feliz apesar da doença que tenha.
Ah, então, doutora, a questão que a senhora falou, né, da creatinina, essa é a palavra-chave. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Nefrologia fez até uma campanha, né, para rimar, alguma coisa que rimasse com creatinina.
Isso.
Então, a senhora acha que para evitar chegar nesse quadro terrível aqui de 25 mil mortes por ano em decorrência da doença crônica renal, as pessoas devem ficar atentas, pedir ao médico, ficar curioso. Se ouviu essa entrevista agora e nunca prestou atenção, pedir lá: doutor, como é que está minha creatinina, é isso?
Como é que está minha creatinina, é isso? Essa é a palavra-chave. Se eu pudesse resumir toda essa entrevista em uma orientação: dose sua creatinina. É isso que a gente precisa para que a pessoa possa fazer a prevenção dessa doença, que é tão desabilitante, tão difícil de conviver, né?
Tá certo, então. Doutora Ana Beatriz Barra, médica nefrologista, conversou com a gente aqui sobre os perigos, o risco da doença renal crônica às vésperas desse dia 12 de março, que é o Dia Mundial do Rim. Doutora Ana, muito obrigada pela entrevista aqui à Rádio Senado.
Ah, muito obrigada a oportunidade.
Muito obrigado aí a Samara Sadek, que todas as terças-feiras aqui no Conexão Senado apresenta o quadro Pergunte ao Doutor.